Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo de número 3. Tiago, capítulo de número 3. Nós estamos estudando uma série no livro de Tiago. Nós estamos no capítulo 3 hoje. E o nome da nossa série é Cristianismo em Movimento. Estamos aprendendo que o livro de Tiago é uma literatura muito parecida com as literaturas do Antigo Testamento de sabedoria ou literaturas de sapiência, como as literaturas de Salomão, Provérbios de Salomão. Vemos que em Tiago existem muitos conselhos práticos para a vida cristã. Mas sabemos, como temos estudado, que Tiago não está nos propondo que essas práticas, ou boas práticas da vida cristã, produzem em nós a vida cristã. Mas nós estamos aprendendo em Tiago que a vida cristã que já habita em nós, a vida cristã que já vivemos, a vida cristã que é o próprio Cristo Jesus, que em nós está, ela permite as práticas de uma boa vida cristã. Então não é o comportamento que produz o movimento, mas é a vida cristã, Jesus Cristo, que já habita, é que produz todo o movimento de uma vida cristã. Dizendo isso, Tiago nos ensinou que só por Jesus que nos coloca em movimento, só pela vida cristã que já nos põe em movimento, é que podemos encontrar um caminho de alegria no meio de uma vida de provações. Vimos isso em Tiago capítulo 1. Vimos em Tiago capítulo 1 que quando ouvimos o evangelho, que é a justiça de Deus, o próprio Cristo, podemos falar pela justiça e não buscarmos uma justiça própria, fora de Deus, fora de Jesus Cristo. Vimos que nele, em Jesus, podemos viver a verdadeira religião. Podemos cumprir o grande mandamento que é a verdadeira religião. Podemos amar a Deus sobre todas as coisas, não nos apegar ao mundo, como disse Tiago. Podemos amar ao próximo, amando pessoas como a nós mesmos. Tiago fala dos órfãos, das viúvas. Aprendemos com Tiago que quando cumprimos o grande mandamento, quando amamos pessoas como a nós mesmos, nós não fazemos acepção de pessoas pela aparência, por quem elas são. Porque não faz o menor sentido se o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, se fez homem, tomou forma humana, se humilhou à forma humana. Por que nós fazemos acepção de pessoas pela aparência? Diz Tiago. Aprendemos a semana passada que uma verdadeira vida cristã é uma vida que se reflete em obras. E obras de uma vida cristã são obras que repartem o que Jesus Cristo já fez no mundo. Como vimos lá no apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 10, nós repartimos obras que Jesus já fez na eternidade passada e já concluiu na eternidade futura por meio da sua obra de redenção. E hoje estamos no capítulo 3 e vamos ouvir um novo princípio prático de uma boa vida cristã que Tiago quer nos ensinar. Lembra? Não um princípio que produzirá a vida cristã, mas uma vida cristã, que é Jesus, que nos permite viver o que Tiago vai nos ensinar agora, no capítulo de número 3. E hoje, no capítulo de número 3, vamos aprender juntos que a fala, a expressão da fala, revela a voz que o nosso coração está ouvindo. Eu vou tentar considerar todo o capítulo 3, embora há duas unidades distintas no capítulo 3, e nós estamos até esse ponto, indo de unidade em unidade. Mas embora existam, de fato, duas unidades com dois temas no capítulo 3. O primeiro tema, a questão da fala, o poder da língua, o poder da fala e os seus desdobramentos. E depois, na última sessão, na segunda sessão do capítulo 3, Tiago fala da sabedoria, de dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria que vem do alto, vem de Deus, e uma sabedoria que vem das paixões egoístas, das ambições egoístas, das invejas egoístas do homem, que Tiago diz que é uma sabedoria demoníaca. Tiago diz que há uma sabedoria de Deus que vem do alto. Há uma sabedoria demoníaca que vem das paixões mais vis da humanidade. Então vamos aprender em todo o capítulo 3, que a expressão da fala, isso que nós usamos diariamente, que na educação nós dizemos que é o meio pelo qual dominamos o mundo circundante, as coisas que conseguimos nominar, Esta fala, esta expressão encontrada na humanidade revela a voz que o nosso coração está ouvindo. Vamos começar em Tiago 3, versículo 1. Tiago, como faz em todos os outros capítulos, ele começa, como eu disse para vocês, na outra mensagem, nas outras, com um aforismo. Um aforismo é uma categoria da literatura filosófica, ou seja, há sentenças muito curtas que falam de verdades muito complexas e que depois precisa ser explicada. É uma sentença muito curta. Se fosse no estilo jornalístico, nós diríamos que é uma manchete. Aquilo que você lê no Google, que você lê na revista, e você fala, opa, vou abrir, vou clicar, vou chegar na página, porque eu quero ver do que se trata. Tiago faz muito isso, ele faz um aforismo, Tiago faz uma manchete, e depois ele vem, e vem de maneira muito didática, com exemplos práticos, para a gente entender. E aqui no capítulo 3, ele não se furta dos exemplos. Se você já leu Tiago capítulo 3, a questão da língua, você sabe que ele usa o exemplo do navio, o exemplo da queimada numa floresta. Tiago é muito didático. Então olha como ele começa, olha a manchete de Tiago. Meus irmãos, verso 1, capítulo 3. Lembra, Tiago está falando para crentes. Crentes judeus que haviam se convertido a Jesus Cristo. Por isso ele diz, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Mestres aqui no sentido realmente de professores, pessoas que ensinam, professam verdades. Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago começa então dizendo, fazendo uma afirmação, que nós não deveríamos, muitos de nós, ou todos nós, ou a totalidade das pessoas, quererem tomar a postura de ensino, de mestres, de professores. E aí você diz, ah, mas então Tiago está falando para pastores, falando para profetas da palavra, que ensinam a palavra. Não, é uma... Tiago está se dirigindo a todos os judeus cristãos para quem ele está escrevendo. Tiago está falando para todos nós. Tiago está dizendo que a arte de falar, ela produz uma espécie de criação na vida do outro. A fala nas escrituras, ela tem um poder incrível. Porque a fala e por meio da fala, nós construímos culturas, identidades, verdades que moldam vidas, pessoas, nações, famílias. Você sabe que se você aprendeu coisas na sua criação, você sabe como é difícil para você abrir mão delas. Se eu falar para você, ir lá ensinar uma coisa para o meu filho contrária do que eu já ensinei há muitos anos, provavelmente os meus filhos vão rejeitar o seu ensino. Porque a maneira como eu me comunico com os meus filhos, a maneira como eu os ensino, produz na vida dos meus filhos uma cultura. Produz na vida dos meus filhos uma criação de verdade. Imagina você, se você está se servindo com alguém lá no seminário onde eu trabalho, nós temos um refeitório onde os alunos almoçam toda a semana. E é mais ou menos assim, se eu fosse explicar essa ideia de uma fala que constrói criação. Tem os alunos lá no, na fila para pegar comida. E aí um aluno passa com um prato e coloca lá o arroz e o feijão, comida básica do brasileiro. E aí um coloca o feijão embaixo, com arroz em cima. E aí vem o aluno de trás, muito intrometido, porque ninguém perguntou nada para ele. Né? Essa é uma questão muito importante da fala, dê sua opinião quando te perguntarem. E aí ele fala, não, está errado. Mas por que está errado? Porque não põe feijão embaixo, arroz em cima. O jeito certo de comer arroz e feijão é primeiro o arroz e depois você põe um pouquinho do feijão em cima. Aí o aluno que já colocou no prato, não, você está errado. Não é assim que se come arroz e feijão. Primeiro é o feijão, depois o arroz. Aí o aluno insiste, não, não é. Porque a minha avó me ensinou de que o jeito certo de comer é primeiro o arroz, depois o feijão. Aí o aluno que já pôs fala, não, mas a minha bisavó, que é muito mais velha que a sua avó, que tem muito mais tradição, muito mais sabedoria. E aquilo vira um choque de culturas. Porque as falas que foram sendo produzidas, professoradas, ensinadas, geraram, criaram cultura na vida de quem as absorveu, as recebeu. Tiago está dizendo que todas as vezes que nós falamos com alguém, todas as vezes que nós dirigimos uma racionalização a alguém, que nós pegamos uma informação e entregamos a alguém com uma verdade, nós estamos produzindo nesse alguém uma cultura. Porque a fala, o ensino, professar verdades é o meio pelo qual nós dominamos a realidade. Existe um filósofo muito conhecido, que os alunos estudam no ensino médio, chamado Michel Foucault. E Foucault escreveu um famoso livro chamado O Poder e as Palavras, que muitos poderosos usaram ao longo da história para dominar nações, porque palavras têm poder. E Foucault cunhou uma expressão que ficou famosíssima, a expressão que diz: quem nomina, domina. Quando você nomina uma realidade, você domina sobre a realidade que você nominou. Se você tem uma piscina na tua casa e você diz para o seu filho: se você pular lá, eu vou castigar você. Se você pular lá sem eu permitir, eu vou castigar você. Você nominou a realidade para o seu filho. Agora a piscina significa o que para ele? O risco de um castigo. Você acabou de nominar e você dominou a mente dele. Ele não vai pular, ele vai chegar na beirinha. Ele vai ter tentação. Um dia ele vai cair, querendo ter pulado, mas ele só caiu e você vai castigar ele. Porque você está nominando. Por isso que Tiago fala: cuidado. Cuidado com alguém, com ser alguém cheio de opiniões. Cheio de verdades e com desejo de compartilhar o tempo todo. Porque aqueles que falam, aqueles que nominam a realidade sobre a qual falam, constroem no outro que ouve uma cultura poderosa. Uma cultura que forma, uma cultura que conforma. E isso será cobrado de você. Isso será cobrado de você. Por isso Tiago diz: cuidado. Tiago não está falando cuidado para ser pastor, não é isso que ele está falando. Cuidado todos nós, que por meio da fala que nos foi dada, queremos ensinar, queremos nominar realidades para o outro, porque isso vai ter um poder singular na vida do outro, e isso vai ser cobrado de você. Isso vai ser cobrado de você. Isso vai ser cobrado. Olha como Tiago continua, verso 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, se alguém não tropeça na arte de nominar as coisas e entregar para o outro em domínio, este homem é perfeito. Forte isso. Tiago está dizendo que a maneira como nós expressamos a fala, nominando realidades e ensinando ao outro, a ponto de criar na vida do outro cultura, se nós não tropeçarmos neste ponto, nós seremos perfeitos. Por que seremos perfeitos? Olha o que Tiago diz. Se alguém não tropeça no falar, tal homem perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Tiago não está dizendo: olha, se você só nominar coisas boas para o outro, se você dominar sobre a vida do outro, ensinando e criando cultura, você vai ser perfeito. Mas pode ser que eu ensine a mesma pessoa que o Bruno ensina, e eu ensine uma coisa, o Bruno outra. Qual é a verdade? A minha ou a do Bruno? Tiago não está falando que se nós, eu, o Joel, ensinar as coisas direito, nominar corretamente o mundo e mostrar para as pessoas como eles são, como o mundo é, e não errar nisso, eu serei perfeito. Não é isso que Tiago está falando. Tiago está falando que aquele que não tropeça na fala é porque está falando de uma fonte de perfeição para fora de quem fala. Não há em mim uma visão sobre o mundo que me permita nominar o mundo de forma perfeita, a entregar alguém e o outro não tropeçar. Mas Tiago está falando: aquele que não tropeça na fala é porque bebeu de uma fonte perfeita de conhecimento e de verdade, que quando ele entregou aquela fonte, ele não tropeçou. Ele encontrou a perfeição na fala. E agora ele pode dominar, controlar todo o corpo. Do que Tiago está falando? A palavra fala é uma palavra muito conhecida na teologia, na Bíblia Sagrada. É a palavra logos. A mesma palavra que nós encontramos em Gênesis, capítulo de número 1. Abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1. Olha o que Moisés, o autor de Gênesis, fala sobre o princípio de toda a criação. Ele diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1, verso 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Moisés está dizendo, pela revelação de Deus, por meio do Espírito, que quando Deus criou toda a realidade concreta que nós conhecemos e sobre a qual falamos, quando Deus fez isso, Deus olhou para o mundo como ele era então, e o mundo era sem forma e vazia. O que isso significa? O mundo era um mundo com um ecossistema desequilibrado. Sabe esse ecossistema que nós conhecemos hoje, estudamos na escola? Sabe essa fotossíntese que acontece no ecossistema, que nos permite respirar, viver no ecossistema? Que permite a gente habitar este planeta? Não existia. E por isso a Terra era vazia. Vazia porque ela era inabitável, porque não havia uma forma de equilíbrio nela. Ela era sem forma, não havia um ecossistema equilibrado para que uma humanidade, para que uma criação pudesse viver nela. Deus então decidiu pegar o espaço informe, caótico, com ecossistema inexistente, em desequilíbrio, aonde nada podia habitar. E Deus decidiu dar forma para que fosse possível uma humanidade habitar, uma flora, uma fauna, toda uma criação que ele faz em Gênesis capítulo 1. Sabe como Deus fez isso? Sabe como Deus tirou o caos e colocou no caos uma ordem? Sabe como Deus tirou do caos uma realidade de impossibilidade de habitação para um ecossistema equilibrado onde uma criação poderia habitar? Sabe como Deus fez isso? Verso 3. O que Deus fez? Disse. Ele falou. E quando ele falou, tudo que era sem ordem ganhou ordem. Tudo que era vazio, porque na ordem, na desordem, não podia haver habitação, se tornou espaço de habitação, porque agora o ecossistema é real e equilibrado. Quando Deus fala, toda a verdade, todo o conhecimento, toda a realidade se estabelece no tempo e no espaço, com equilíbrio e como possibilidade de habitação. Perceba como é importante o que Tiago está falando. Tiago está falando que quando um homem não cai no falar, não tropeça no falar, este homem é perfeito, não porque há nele uma capacidade de olhar para o mundo, nominá-lo e falar a partir dele, criando uma cultura que melhore a vida do outro. Tiago está falando que tal homem que não cai na fala é perfeito, porque este homem fala de um lugar de perfeição. Que lugar é este? Da fala do conhecimento do próprio Criador. Porque o mundo para o qual nos dirigimos, o mundo que nós olhamos, falamos sobre ele, nominamos ele e falamos a partir dele para o outro, todo o conhecimento deste mundo está descansado no falar, no logos do próprio Deus. Não há verdade fora de Deus. Não há conhecimento fora de Deus. Esse é o problema da educação, com a qual damos aos nossos filhos, a educação escolar em geral. Eu não estou dizendo que há um problema no sentido de que você não devia colocar o seu filho lá. Eu estou dizendo que ela é insuficiente para o que o Evangelho precisa fazer neles. Por exemplo, no mundo da antiguidade, também conhecido, também na Idade Medieval, tanto na Antiguidade como na Idade Medieval, existia uma maneira de pensar a educação, onde a educação era a tripartida, havia uma tríplice divisão da educação, que eles chamavam de gramática, lógica e retórica. Se você ler por aí sobre isso, você vai descobrir que isso chamava para eles de trivium. Gramática, lógica e retórica. O que significava isso para o mundo da antiguidade? O que significava isso para a Idade Medieval? Significava que todo conhecimento, ele partia de uma gramática. O que significa isso? Que todo conhecimento já estava posto, já existia, já era algo que estava em dados bem feitos. Qual era o nosso papel? Decodificar a gramática. Entender a gramática. Por exemplo, quando os nossos filhos vão para a escola, sabe qual deveria ser a única função de uma escola que entende verdade como a verdade é? Dizer para eles como as coisas são. Mas isso é totalmente retrógrado, né? Nossos filhos são ensinados no que nós conhecemos como progressismo, onde eles são uma voz a ser ouvida, onde a experiência deles vale muito, onde nós estamos construindo conhecimento com eles. A educação clássica, a educação que nasce lá na fala de Deus em Gênesis 1, é uma educação onde todo conhecimento possível de ser acessado, ele já está estabelecido em uma gramática no mundo. Ele não é construído. Ele não é desenvolvido a partir do olhar humano. Ele não é achado pela nominação do homem sobre o mundo. Ele já está lá. Sabe quando seu filho pergunta para você quando ele é pequenininho, pai, o que é isso? E você fala, isso é isso. Daí ele pergunta, mas por que isso é isso? O que você responde? Isso é isso? Porque isso é isso. Não há nada mais educacional que isso na primeira infância. Não há uma construção de conhecimento a se fazer. Não há um diálogo a se construir. É uma gramática que nós precisamos nos apropriar dela, porque não há conhecimento no diálogo do homem. Não há conhecimento na construção de teses, antiteses. O conhecimento está em Deus. E ele o escreveu na história. Ele o rabiscou com perfeição na história. E o homem que não cai na fala e se encontra perfeito é porque bebe do conhecimento da gramática do mundo que já está posta, que é o próprio Deus. Os antigos, os medievais, diziam que uma vez que alguém entende a gramática do conhecimento, então ele pode partir para a lógica. O que é a lógica? É pegar todos os dados que já estão postos, a gramática. Encontrar os dados e pensar sobre eles. Fazer sinapses, pensamentos, conclusões. Nossos filhos na primeira infância, até adolescência, não são chamados para conclusões. São chamados para gramática. A lógica vem depois. A lógica vem depois, o pensar vem depois. Num mundo onde a gente pensa logo existe, não é assim que a gente aprendeu na escola? Num mundo cognitivo, num mundo onde nós somos seres pensantes, a gente começa desde muito novinho a dizer para as crianças, tem que ensinar ela a pensar. Não, criança não tem que pensar. Criança tem que decorar. Porque se ela pensar, ela vai olhar para aquele buraco na tomada e vai dizer, será que o meu pai tem razão? Será que dá choque mesmo? Será que não há uma possibilidade daquilo que meu pai disse? Não sei exatamente o que ele falou. Você conhece uma história no mesmo Gênesis que nós lemos sobre isso? Será que há uma possibilidade de não ser de morte o fruto que eu quero comer? Nós não fomos chamados para pensar sobre o mundo dado. Nós fomos chamados para estender as mãos, receber o mundo que nos foi dado e nos regozijar nele do jeito que ele é. Do jeito que ele é. E depois que você pode pensar pela gramática que assumiu, aí você está pronto. Só aí você está pronto para retórica. Para falar sobre o mundo. Porque você não está dominando o mundo para dominar a vida de alguém pelo seu próprio conhecimento. Mas você recebeu de Deus um mundo nominado. Você pensou nesse mundo do jeito que Deus pensa. E agora você reparte, entrega o mundo do jeito que Deus mandou entregar. Não é um diálogo. Não é uma construção. É uma recepção das coisas como elas são. Percebe o que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo que aquele que quer ensinar sobre o mundo e sobre as coisas que observa tem que tomar cuidado. Porque você pode estar nominando a partir da sua própria visão das coisas, a partir do seu próprio conhecimento. E você vai dominar a vida do outro, você vai criar cultura no outro, verdades no outro, que vão fazer ele decidir que a posição do arroz e do feijão é caso de vida ou morte. Não faça isso. Se você quer ser mestre, que não tropece no falar, e se encontre perfeito, vá a uma fonte perfeita de conhecimento, vá a um mundo que ele já foi falado antes de nós, para o próprio Deus, que deu gramática ao mundo, que disse como essa gramática deveria ser pensada e como ela deveria ser falada para os outros. Você já percebeu como nós temos várias opiniões sobre as coisas? A gente não pode ver um filho mal educado que a gente quer ensinar a mãe como educar. A gente não pode ver um casamento que está dando ruim, a gente que é crente, que a gente já tem a receita de como ele faz para dar certo. Cuidado. Cuidado. Se você quer pensar sobre o mundo, falar sobre ele, você precisa encontrar uma gramática nele. E essa gramática não está em você, não está em mim, não está nessa igreja. Essa gramática está no próprio Deus. Agora Tiago vai dizer duas coisas com dois exemplos muito claros. E quando você chega nesse ponto, quando você percebe o risco poderoso da fala, da expressão da fala humana, a fala pode fazer duas coisas. Ela pode dirigir ou ela pode dividir. Ela pode dirigir ou ela pode dividir. Olha como Tiago fala, verso 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de várias coisas. A língua tem o poder de dirigir movimentos da vida. Assim como um freio dirige um cavalo, assim como um pequeno leme dirige um grande navio, Tiago faz uma metáfora para explicar um grande conceito. Ele diz, este pequeno órgão do corpo humano, a língua, ela dirige movimentos. Porque ela declara gramáticas, porque ela diz como a lógica foi feita, porque ela reparte falando como o mundo é. E todos nós vamos atrás disso. Você percebe que o ano que vem nós votaremos na eleição para a presidência da República, para governadores de estado, nós votaremos como? A partir da língua. Nós vamos ouvir o que as pessoas falam. Nós vamos ouvi-las definindo gramáticas de uma boa política, pensada por eles. E nós vamos dizer um para os outros e até lutar por isso, guerrear, dividir a família por conta disso. Nós vamos dizer, aqui está a verdade, aqui está a mentira, aqui está a pessoa certa, aqui está a pessoa errada. Porque a fala nos guia. Porque a fala vem carregada de uma gramática e nós precisamos perguntar de quem essa gramática é. Vem carregada de uma lógica, de quem essa lógica é. Ela vem repartida de um jeito e nós temos que perguntar de onde essa fala veio. Porque a fala dirige a gente. A fala dirige a gente. Eu tenho um problema sério, porque eu às vezes falo coisas para os meus filhos que eu acredito muito e que não está na hora deles entenderem ainda. E quando eu vejo, eu já falei, eu sou apressado na fala. E aí um dia eu tenho que pedir uma coisa para os meus filhos e eles falam, a Kátia está aqui para comprovar isso. A Kátia foi professora da minha filha. E uma vez a Kátia me deu um sermão na porta da escola porque eu falei para minha filha, filha, a prova não vale de nada. Prova não mostra seu conhecimento, só ensina você a conhecer. Agora, embora a Kátia pense algo parecido comigo, a Kátia tem que dar prova, porque ela ganha para isso. E um dia a Kátia foi dar prova para minha filha, que a minha filha falou, ah, tia Kátia, meu pai falou que prova não vale de nada. Porque falas dirigem. Falas movem pessoas. Falas levam a gente como o freio leva um cavalo, como o leme leva um navio. Num mundo onde nós temos milhões de técnicos da seleção brasileira, milhões de analistas políticos, milhões de gente que opina sobre a igreja mais legal, a igreja mais correta, a teologia mais acertada, você tem que perguntar que gramática ou de que lugar você está falando. Porque a sua fala dirige pessoas. Pode ser que a sua fala dirija as pessoas diretamente para o conhecimento de Deus. Pode ser que a sua fala dirija você para a sua cultura própria. E você morra pela posição do arroz e do feijão. Mas a fala não só dirige, ela divide também. Tiago diz assim, no versículo, continuando aqui. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidades. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, olha que forte. Ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, com este pequeno órgão que dirige, bendizemos o Senhor e Pai, e com ele amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Da mesma forma, procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair da mesma água doce? Podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago nos enche de exemplos de incongruências. Uma coisa que tem natureza definida não pode agir para uma outra natureza. E nós usamos a língua, este órgão que dirige, de maneira tão equivocada, porque falamos de uma gramática que não é de Deus, pensamos uma lógica que não é de Deus, repartimos uma fala que não é de Deus. De tal maneira que quando dirigimos pessoas por gramáticas nossas, nós causamos divisões. Porque a língua, a mesma língua que nós conseguimos vir aqui, domingo à noite, e cantar, és incomparável, és inigualável, eu vou construir a minha vida no Senhor. É a língua que usamos para xingar a nossa esposa, para ser agressivo com os nossos filhos, para sermos chefes, opressores, para ignorarmos as pessoas que nos atendem nos serviços da cidade. É a mesma língua que usamos para destilar ira, buscar justiça própria diante de Deus. É a mesma língua que nós usamos depois do culto para xingar alguém em nossa casa porque não gostamos do que foi falado. No saguão ou em algum lugar. Tiago está dizendo. É um raciocínio só. Toda vez que você fala de uma gramática que não é de Deus, você vai dirigir pessoas para a sua gramática. E toda vez que você dirige pessoas para a sua gramática, você vai colocá-las em rivalidade com o conhecimento que é de Deus. você vai pegar da mesma língua que pode sair água doce e você vai tirar dela uma água amarga. A questão não é a nossa fala. A questão é a voz que o nosso coração está ouvindo. Não há conhecimento fora de Deus. Não há verdade fora de Deus. Sabe quando você fala assim? Ah, mas sobre isso eu penso que Deus não nos convidou para pensar. Isso parece extremamente alienante o que eu estou falando. Eu sei. Mas Deus não nos convidou para pensar. Quando você chega para mim e fala, pastor, deixa eu contar para o senhor da minha esposa. Ela é assim, assim, assim. E eu estou pensando que não dá mais, pastor. Você concorda comigo? Meu irmão, se minha esposa fosse 10% do que a sua, eu já estava louco. Eu penso. Aí ele fala, então o senhor concorda comigo que não dá mais? Eu falo, claro que não. Porque a minha opinião pouco importa para você. Porque quando nós perguntamos para o Senhor Jesus e para a gramática dele sobre o mundo, sabe o que ele me manda dizer a você? Ame a sua esposa, mesmo ela sendo assim, assim e assim. Ah, pastor, o senhor não sabe o que aquela pessoa fez para mim. Eu estou com ódio dela. Eu nunca mais vou olhar para a cara dela. E eu penso, se eu tivesse um amigo desse, eu trataria como inimigo. E aí você diz, ah, então o senhor concorda comigo? Eu posso tratá-lo como inimigo? O que eu digo? Não. Porque quando eu vou à gramática do Senhor Deus, ao conhecimento dele, o meu pouco importa. O Senhor Deus diz para você, pegue o seu inimigo e ame ele com toda a força do seu coração. Se eu não ouço a gramática de Deus, eu dirijo pessoas para fontes erradas de imperfeição. E eu as divido. Tiago vai terminar dizendo para nós essa noite. Esse movimento da fala vai revelar a voz que o seu coração ouve e vai identificar que tipo de sabedoria você tem. Porque o conhecimento de Deus, a gramática de Deus, vai construir uma lógica em você, uma espécie de um discernimento sobre a vida, a partir do conhecimento dele. E vai gerar em você uma sabedoria, como aplicar este conhecimento que você discerniu no mundo e nas pessoas. Provérbios fala isso. O conhecimento vem de Deus, gera discernimento e traz sabedoria. Por isso que Salomão diz que o princípio da sabedoria é o quê? O temor do Senhor. Tema o conhecimento de Deus. Você vai saber discernir sobre as coisas. E quando você entregá-las no mundo, você entregará com sabedoria. Isso é uma literatura de sabedoria. Olha como Tiago termina. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com uma humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, não vem desta verdade, a verdade que você está negando. Mas ela é terrena, ela é espiritual. Não, ela é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Tiago tem palavras fortes. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Tiago está dizendo que aqueles que olham para a gramática de Deus, discernem o conteúdo de Deus pelo conhecimento dele, entregam no mundo uma sabedoria que vem de Deus. Uma sabedoria pacífica, sincera, com frutos do céu. Os frutos que lá em Gálatas 5 na Bíblia, o Evangelho nos conta. Mas aqueles que olham para a sua própria maneira de ver o mundo, para o seu próprio conhecimento das coisas, a partir das suas próprias noções de verdade, que negam a verdade do conhecimento de Deus, que acham que a vida se resume a quem sabe o jeito certo de servir arroz e feijão. Quem olha o mundo assim, olha a partir da sua própria gramática. Gente assim é vaidosa, egoísta, tem uma ambição desmedida. Gente assim discerne a partir do seu próprio conhecimento e entrega uma sabedoria demoníaca no mundo. Eu sei que quando você ouve uma amiga sua falar como o marido dela a trata, você deve pensar, obviamente, depende de como ele a trata, porque há momentos que você tem que tirar essa mulher de perto dele. Muitos momentos. Mas você não acha o seu marido legal. E você diz assim, é verdade. É verdade. Eu não aguentaria nem um dia. Sabe o que o Tiago diz que é isso? Uma sabedoria demoníaca. A sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, não é sua, não é minha, é uma gramática que já está lá, um discernimento que vem pela lógica que já nos foi colocada, e uma entrega numa fala, que não tropeça, porque todo o conhecimento vem da fonte perfeita, que é Deus. Essa é a sabedoria do alto. Joel, eu entendi, mas eu vou terminar te dizendo, é difícil viver isso. Porque olha o que Tiago diz, olha o que ele diz, no versículo de número 13. Quem é sábio tem de ser entendimento entre vocês e demonstre por seu bom procedimento mediante a obras praticadas com humildade que vem da sabedoria. Falar a partir de uma gramática divina, pensar a partir de uma lógica divina e repartir a partir de uma fala que não é sua, é de Deus. Significa, ouça isso, abrir mão de quem você e eu somos. Por isso Tiago diz, a sabedoria de Deus é fruto de uma atitude humilde. A palavra humilde é a palavra humus, umidade. A ideia de um local, uma região de solo fértil. Um solo úmido, preparado para receber um plantio que floresça. Tiago está dizendo que gente sábia que não tropeça na língua porque fala de uma fonte perfeita, o conhecimento de Deus. Só acontece quando esse alguém assume para si uma postura de profunda humildade. Se deixa ser um solo umidificado, um solo fértil, um solo arado e preparado para receber a semente do conhecimento de Deus, que floresce em um discernimento lógico que vem de Deus e que é entregue por uma fala perfeita. Porque não vem de você, vem de Deus. Essa semana, quando você quiser se irar, olha como o Tiago é prático. Pergunte, essa ira vem da minha gramática ou vem da gramática de Deus? Quando você quiser revidar no seu casamento, pergunte, esse sentimento vem da minha lógica ou vem da lógica de Deus? A Bíblia diz que Jesus é árbitro no seu coração. Ele vai responder imediatamente para você. E você vai saber da onde vem isso. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus, que bom ouvir a sua voz, Pai. Que bom ouvir a sua gramática sobre a realidade. Que bom que o Senhor não me chamou para pensar sobre o mundo. Que o Senhor não me chamou para falar sobre o mundo a partir dos meus pensamentos. Obrigado porque o Senhor entregou a mim tudo, toda a realidade posta, percebida, concreta, ela já foi realizada, nominada pelo Senhor. E eu só preciso estender as minhas mãos hoje, Pai, e receber o que vem do Senhor na minha vida. E repartir do Senhor o que chegou em mim. Me ensine, Deus, a viver a sua gramática, a receber a vida do teu filho. Me ajude, Senhor, a pensar pela tua lógica, a me regozijar na vida do seu filho Jesus. Me ajuda, Senhor Jesus, a repartir a sua fala no mundo, o seu logos na história, repartindo o seu filho Jesus Cristo. Assim, Deus, falaremos a partir do Senhor e não a parte do Senhor. E não tropeçaremos, controlaremos o nosso corpo, porque falaremos de uma fonte perfeita de conhecimento, que é o Senhor revelado no seu Filho Jesus. Poderemos dirigir com segurança a maneira como falamos do mundo e não produzir divisões, não entregar de fontes que podem sair águas doces, águas amargas. Nos ajuda, Jesus. Obrigado pelo esclarecimento que o Senhor deu a Tiago. E Tiago repartiu conosco por meio do teu Espírito. Obrigado por algo tão prático, tão simples. Nos ajuda a educar melhor nossos filhos assim. A nos dirigir às nossas esposas melhor assim. A sermos melhores profissionais, patrões, empregados, cidadãos. Nos ajuda, Pai. Por favor. Amém.